11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Domingo que vem tem eleição e o 11 Minutos já escolheu um time de primeira para levar até você as últimas notícias do esporte. Com uma votação consagradora, Kellen Sumier e Anderson Mendanha compõem a produção e já estão de olho no relógio para que a gente se comporte dentro do tempo. Kellen, mais uma vez bom dia. Mendanha, também mais uma vez bom dia. A nossa eleita para comandar a mesa de áudio é a Isaura Oliveira. Mais uma vez, Isaura, bom dia. É só ela quem entende a função daquele aparelho que parece ser mais complicado que painel de avião, com um monte de botões, chaves e os chamados potenciômetros deslizantes. Essa, Isaura, eu aprendi com o Antônio Carlos, coordenador aqui dos operadores da Rádio Senado. E eles também são bons de voto. Estamos falando dos nossos comentaristas de hoje, à minha direita aqui, o Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E aqui à minha esquerda temos a honra de receber o palmeirense Vladimir Espinosa. Vladimir, bom dia para você.
Bom dia. Só não entendi se esse palmeirense é um adjetivo positivo ou negativo. Vamos descobrir daqui a pouco.
É mais positivo que o Palmeiras quase ganhou do líder Cruzeiro no Mineirão, Vladimir.
Faltou pouco mesmo, né? Apesar que o Cruzeiro, né, nos três últimos jogos, não tem conseguido ganhar de ninguém, mas de qualquer forma foi um resultado bastante interessante.
Muito bem, a gente se diverte muito aqui no 11 Minutos para falar de futebol e de outros esportes. Afinal, esporte deve ser para mexer o esqueleto, descansar a cabeça, bater papo com os amigos.
É, Adriano, mas tem um pessoal que não encara a coisa desse jeito, não. Eles dizem que são torcedores, mas transformam estádios e redondezas em verdadeiros campos de batalha.
A turma dos brigões fez mais uma vítima no último final de semana. Um palmeirense, Leonardo Santos, de 21 anos, morreu ao ser atropelado num confronto com santistas antes do clássico Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro.
Foi mais um caso de uma prática que, infelizmente, ainda é rotina no nosso futebol. Arruaceiros, que se consideram torcedores, levam terror aos estádios brasileiros.
Mas um projeto em discussão aqui no Senado tem como objetivo dar um basta nesta triste história. A proposta muda o estatuto do torcedor e aumenta as punições para clubes e torcidas organizadas que se envolverem em tumultos ou atos de vandalismo.
O texto apresentado pelo senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, prevê pena de 2 a 8 anos de prisão e aperta o cerco às torcidas organizadas. Elas podem ser proibidas de receberem mimos dos clubes e até mesmo dissolvidas.
O projeto tem o apoio do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele acha que só a certeza da punição é que pode colocar um freio nos que vão para os estádios dispostos a tudo, menos para torcer.
O que hoje a torcida quebra, arrebentam, ofendem, fazem atos de preconceito, de racismo, de discriminação, e o clube que no fim paga toda a conta. Por isso que eu acho que esse debate deve ser aprofundado, de forma tal que aqueles que cometerem um delito que respondam pelos seus atos. Só assim serão mais responsáveis.
Vladimir Espinosa, mais um lamentável episódio de violência entre torcedores no último final de semana, morte até de um torcedor, um palmeirense torcedor do seu time, até coincidentemente. Até quando situações como essa vão continuar? E esse projeto do senador Armando Monteiro, apoiado pelo senador Paulo Paim, é uma iniciativa interessante.
O projeto é 100% louvável, Adriano. Agora veja bem, é uma bandidagem realmente o que se instala nisso que se chama de torcidas organizadas, né? Primeiro não são torcidas, mas são muito bem organizadas do ponto de vista ruim. Comecei a trabalhar com futebol, com cobertura de futebol, nos anos 80. Essa relação entre torcida organizada e as diretorias dos clubes, elas vêm desde lá. Perdão, e cada vez de uma maneira mais intrínseca e negativa. Por exemplo, diretor de futebol, para não ficar ruim com a torcida, paga algum ingresso, uma cota de ingresso, paga churrasco no final de semana.
Paga ônibus para levar
para o estádio. Paga o transporte quando o jogo é fora, tal. E dessa forma ele tem apoio político dessas torcidas organizadas, né? Por outro lado, essas torcidas elas estão cada vez mais violentas, estão acobertando cada vez mais criminosos mesmo. A gente sabe que as grandes torcidas São Paulo e Rio, elas têm dentro da sua estrutura criminosos, traficantes e etc., esse tipo de gente. Então, esse projeto tem que vir o mais rápido possível para tentar organizar, porque os governos estaduais, é bem verdade, vêm tentando já há algum tempo afastar as torcidas organizadas dos estádios, fichando as pessoas, capturando imagens, não permitindo que eles entrem. Mas tudo isso vem se mostrando não 100% eficaz, né? Você se lembra muito bem, você, Gisiel, os amigos que estão ouvindo a gente, o pior exemplo que nós tivemos de torcedor violento até hoje no mundo são os hooligans, os ingleses que quebravam tudo, não só dentro da Inglaterra, como fora, né? Em jogos do Campeonato Europeu ou de times ingleses na Champions League, etc. A coisa só foi resolvida quando se juntou inteligência policial com alta punição. Quer dizer, essas pessoas foram presas definitivamente, os que são considerados bandidos, né? E a punição, nesse sentido, além da prisão, a exclusão total dessas pessoas dos campos de futebol. Só aí que a gente teve algum resultado positivo.
Gisiel Carvalho, alguns torcedores que se dizem torcedores são contumazes em participar de violência. Aquele grupo de torcedores do Corinthians que foi preso em Oruro num jogo da Libertadores, até o Corinthians pagou advogado para tirá-los lá da cadeia na Bolívia, alguns desses torcedores foram flagrados depois em confusões aqui no estádio Mané Garrincha em Brasília, no jogo contra o Vasco, na invasão do centro de treinamento do Corinthians, em que jogadores como Guerreiro foram ameaçados, até agredidos pelos ditos torcedores. Então, um projeto como esse do senador Armando Monteiro quer dar uma enquadrada nesse pessoal.
Exatamente, e como o Vladimir falou, para isso eles são organizados, né? Você vê que vão para jogos internacionais, rodam o Brasil inteiro, alguém banca esse pessoal, alguém banca. Então, o que é preciso ficar claro é que, primeiro, separar os torcedores desses vândalos, são arruaceiros, são bandidos, são pessoas que estão, inclusive, fazendo mal ao clube, porque muitas famílias deixaram de frequentar os estádios, porque não tem certeza, não tem a segurança necessária de levar o seu filho, a sua família, para assistir um jogo de futebol, porque, afinal de contas, pode acontecer naquele jogo de futebol uma verdadeira batalha campal e ninguém vai expor seu filho, a sua família, a um negócio desse. Então, a certeza da punição é somente isso que pode acabar com esse tipo de vandalismo no futebol. Se o sujeito que vai para um jogo de futebol, ele tiver a certeza que se ele tiver a sua imagem capturada, ou se ele for preso, ele não vai mais para o jogo de futebol e vai ser tratado como um bandido e não como um torcedor, aí sim a coisa vai começar a mudar.
Bem, esse projeto do senador Armando Monteiro é o PLS, Projeto de Lei do Senado, número 28 de 2014, e está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Bem, lamentavelmente tivemos que gastar boa parte do tempo do 11 Minutos para falar da violência nos estádios, mas vamos virar a chave, porque o assunto agora é o Campeonato Brasileiro, e a gente aproveita para mandar um abraço para o Rodolfo Nogueira, aqui de Brasília, que é ouvinte assíduo do 11 Minutos. Seu Rodolfo, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, e vamos falar de Brasileirão.
Isso é final de semana totalmente decisivo, né?
Exato, e todos os jogos, Vladimir, serão amanhã, porque domingo tem eleição, e amanhã tem Palmeiras e Corinthians, Vladimir?
Essa é a grande decisão que eu estava falando. Sábado são jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e domingo as eleições, que a Rádio Senado vai cobrir o dia todo, também é 100% decisiva, né? Não vai ter mais prorrogação, cobrança de pênalti, nada. Segundo, terceiro turno, acabou tudo. No domingo se resolve tudo, né? São dois jogos decisivos que eu vejo nessa rodada. E os dois têm a mesma característica. Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras precisa desesperadamente somar pontos para tentar se descolar de vez da zona de rebaixamento no ano do seu centenário. E, por outro lado, Botafogo e Flamengo, né?
Exatamente.
O Flamengo que precisa ganhar para sonhar, continuar brigando pela vaga na Taça Libertadores. E o Botafogo que, infelizmente, está numa situação muito ruim. Perdão, tentando repetir. Ou não repetir, melhor dizendo, situação que já aconteceu, o Botafogo também já frequentou a segunda divisão e precisa ganhar desesperadamente para sair dessa situação.
Então temos aí esses dois clássicos, todos no sábado, repetindo, porque domingo tem eleição, toda a rodada do Brasileirão será no sábado. E, Gisiel Carvalho, nós temos aqui outros jogos também bem interessantes, o São Paulo querendo se aproximar do Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo uma força, Gisiel, para perder esse título. Mas o pessoal não deixa, Gisiel, não chega no Cruzeiro. O São Paulo joga com Goiás e o Cruzeiro joga fora de casa com o Figueirense.
É, o Cruzeiro deu uma desacelerada já faz aí um bom tempo, umas três a quatro partidas que o Palmeiras já vem dando toda a chance possível, deixando a avenida livre para o São Paulo, para o Corinthians, para o Internacional chegarem mais perto, para fazerem pelo menos algum tipo de ameaça a essa hegemonia que o Cruzeiro vem tendo desde o início do campeonato, mas...
Desculpa, o jogo de São Paulo é na segunda-feira, né? Acho que é o único jogo que acontece na segunda-feira.
Bem lembrado, São Paulo e Goiás, segunda-feira, 8:30 da noite. Uhum. Bem lembrado, Vladimir.
Por que eu não sei, só sei que é na segunda.
Pois é, mas o São Paulo precisa realmente tentar chegar mais junto do Cruzeiro. O Cruzeiro já deu todas as chances possíveis, mas se os adversários não aproveitarem as oportunidades e irem somando pontos, vai ficar difícil chegar no Cruzeiro porque o campeonato está terminando.
Ok. Bem, então temos o Cruzeiro com 60 pontos, São Paulo com 53, Corinthians 52, Atlético 51. Esses compõem o G4. Z4 não, Z4 tem Vitória, Z4 são os quatro últimos colocados na zona de rebaixamento. Vitória,
faltando 8 rodadas, né?
Exato. Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma. Vladimir, você acha que nesses dois grupos aí, dos quatro primeiros e dos quatro últimos, teremos aí grandes alterações até o final do campeonato?
Não, grandes alterações não, né? Porque se você pegar até a própria tabela de classificação, você vê que não tem muito por onde fugir, não. Até os 34... Dizem que esse ano a linha de corte será 43, 44 pontos para quem... quer permanecer na Série A. E lá
então,
em cima...
o Flusão já está garantido na Série A.
Não, o Flusão está garantido.
48 pontos.
O Flusão está garantido. Okay, dessa vez, né? Porque ano passado caiu, não deixaram cair, né? Puxaram o tapetão, aquela coisa toda, permaneceu. Mas enfim, né? não vamos entrar em detalhes. Nesse ano vai se manter na pontuação no campo, que é o mais interessante. Então, porque ano passado a nota de corte foi 45 e teve time que já caiu com 46. Né? O Corinthians caiu com 46. Então você vê que agora a linha de corte está mais baixa. Por quê? Porque eu aproveito o de muitos times está ruim.
Exato.
E lá em cima vai ficar entre aqueles 5, 6 que a gente está vendo na briga até agora mesmo.
Vladimir Espinosa, queremos agradecer muito aqui.
Vocês não vão falar nada da convocação do Dunga, gente. O Dunga convocou só jogador que atua no exterior. Vocês não vão falar nada? Tem que ser rápido. Porque sabe o que eu estou achando interessante? Só 30 segundos. Antes, todo mundo criticava o Dunga. Porque ele ia contratar, ia convocar jogadores que estão aqui no futebol brasileiro, isso ia acabar com a rodada do futebol brasileiro, os times que estão disputando vaga. Aí ele convocou todo mundo que atua no exterior. Agora estão criticando o Dunga, porque não, mas aí não valoriza o jogador que está aqui, o rapaz está aqui batalhando, ele não vai ser convocado, então ele não vai... Se esforçar tanto, não é? Já que ele sabe que está no Brasil.
Né?
Os clubes reclamam. Então, vai entender a cabeça. Não tem jeito, gente.
O Vladimir tocou aqui nesse assunto. Até a Kelly vai pedir, eu vou pedir desculpa para a Kelly aqui. Vamos aqui estourar mais um pouquinho o nosso tempo, Kelly, que já falou aqui que já acabou o nosso tempo de 11 minutos. Roberto Firmino, esse...
Muito prazer, nunca tinha ouvido falar.
Que está arrebentando no campeonato alemão, né? Vamos ver.
É. Vamos ver, talvez na seleção brasileira, quem sabe é a vitrine, a oportunidade, né? Mas tem... O Lucas está de volta.
Muito bem.
O Lucas, né, do país Saint-Germain.
Então é a nova era Dunga. Vladimir, muito obrigado. Gesiel, muito obrigado, acabou o nosso tempo.
Forte abraço a vocês.
Isaura, Kellen, Mendanha, muito obrigado também. E 11 Minutos volta na segunda-feira com outras notícias do... Esporte Brasileiro.